Rápidos Cast. Agora.
Então vamos lá, de norte a sul começa o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Hoje é o podcast menos saudável de MTG. Eu sou o meio MP, a outra metade tá doente na cama e tô acompanhado lá de um gaúcho, hein? Nossa, não, é raro ver um gaúcho aqui. Fala, Vinícius, tudo bem?
E aí, MP, tudo bem? Tamo aí pra dar uma ajudada aí, então, já que tu tá aí pela metade, vamos dar o gás aí pra compensar.
Obrigado, falei, eu precisava de reforço pra esse podcast. Chegou um podcaster também, né? Apesar de ser novo na área do Magic aqui, você já parece que observa e testa, pelo menos, podcast há muito tempo, porque o teu é super bem produzido, viu, cara?
É, assim, não, eu tive um experimento lá por 2013, 2014 de podcast de games e depois de muito tempo tentando achar um formato novo, achei um formato finalmente, e daí voltei a essa mídia que eu sou apaixonado.
Percebe-se, porque tá muito legal. O Vinícius é do MTGC, pra quem não conhece, mais detalhes lá na fase principal, que é só sobre o Vinícius. Mas por enquanto a gente vai aproveitar lá aqui pra falar de todas as fases do Rápidos Cast, porque estamos precisando de reforços aqui, e ele se prontificou. Muito obrigado mesmo, viu, cara?
É isso aí, a gente tá se unindo aí como podcasters em geral, agora do nada surgiu uma cena, né? Então vamos se ajudar.
Demorou. E já entrando aqui no teu processo seletivo, então por que Rápidos Cast?
Porque aqui é BR.
Passou, nota 10, cara.
Essa aí eu já soltei até no MTGC.
Eu escutei. Quando que vai aquele com o nosso ilustre André Manente?
Amanhã, do dia da gravação, dia 25, quarta-feira.
Ah, então quem estiver escutando isso aqui já pode acessar o MTGC e ver com o André lá. Abraço pro André, que lembrou da gente também. Né?
Isso aí. Legal.
Triangularizando aqui os podcasts. Quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. O Facebook e o Twitter estão aí também. Tem novidade lá no YouTube, né, também, que eu postei lá um vídeo de eu abrindo um booster e falhando grotescamente na hora de escolher o First Pick. Que em retrospecto aqui não deveria ser aquela carta que eu dei First Pick, deveria ser a segunda, mas tudo bem, vivendo e aprendendo.
É isso aí, se aprende nos erros, né?
Exato. Falando em erros, cara, você jogou pra release?
Joguei o pré-release e realmente foi um erro.
Como é que você foi?
Cara, eu abri minha pool, ela veio uma pool que nenhuma das cores se destacava, mas eu tinha umas quatro cores que dava pra jogar. E eu tava num ambiente de muito barulho, a loja é pequena, tinha bastante gente, tinha torneio de Yu-Gi-Oh! Ao mesmo tempo. Então me deu uma dor de cabeça, que minha cabeça chegou a latejar enquanto tava montando meu deck. Eu tomei a pior decisão possível, construí um bunch. Dica, esse formato limitado não é pra três cores. Então, no fim, eu deveria, depois eu fui olhar pra minha pool com calma, eu deveria ter feito um BW com Anjo Serra e um monte de removal e tal. E eu resolvi fazer um bunch, porque eu tirei duas Tatiova, que é aquela que bota uma land e ganha um de vida com card.
Sim, muito forte.
Tentei construir em volta dela, mas meu azul tava muito ruim, então forcei demais e não deu, entendeu?
Olha só, engraçado, né? Nós tivemos experiências diferentes no que diz respeito à sensação das cores, assim. Eu acho que três cores é necessário, porque você aumenta a tua capacidade de colocar bombas no deck. Só que, de fato, é muito difícil fazer funcionar, porque não tem fixing. Assim. Fixing tá muito pobre.
Tá bem fraco de fixing mesmo. Eu acho que, inclusive, a ideia é que seja um formato lento e de menos cores, né? No máximo, um splash.
Exato. É, eu tenho sido muito arrojado, assim, no primeiro dia, foi uma decepção. Eu joguei, eu fiz 0-2 no primeiro dia e depois dropei. Eu abri, tipo, dois feitiços lendários, que é praticamente injogável. Putz, no formato. Eu abri a Bons Ventos, que não é auto-include em todo o deck, porque você precisa ter uma contagem de criatura razoável e tal, e não rolou também. Então, assim, acabei jogando duas cores, prechando mais uma e não rolou. Aí joguei o podcast o podcast, olha. É o remédio, eu tô drogado de paracetamol, então.
Ixi.
Não esquenta. É, eu joguei no domingo, cara, e abri uma pool melhorzinha. Outro Bons Ventos veio, e veio duas Tatiovas também, cara.
Uhum.
Parecido isso. E eu montei três cores, né? Foi só um splash pra uma das cores, foi bunch também? Foi verde, branco e azul, acho que foi. E
Deixa.
splashei a Tatiov mais umas. Eu splashei também uma carta de outra cor, eu esqueci qual, acho que foi um removal, né? É, porque eu percebi o seguinte nesse formato, cara, no selado, tá? Que você precisa ter acesso a essas bombas, assim. A Tatiov eu considero uma
Sim.
bomba, apesar de ser incomum, e as outras, algumas das outras lendárias incomuns são bombas também. Se você não tiver, você não acompanha o deck do teu oponente, né? E é um formato de late game. Você reparou isso também? Que você chega
Sim.
fácil na sétima, oitava mana?
Pô, é necessário tu chegar lá, porque daí começa a vir as coisas com Kicker, começa a vir uns
Isso.
Elemental dos Spins. Elemental dos Spins é absurdo, é absurdo,
Sim, pa
absurdo.
parece injogável, mas não é, porque não tem uma massa crítica, né, suficiente de cartas de
Sim.
criaturas de duas e três manas para você fazer um arrastão.
Aham.
Então o jogo de fato se arrasta lá pelo late game tranquilo, né? E eu acho que até por causa disso você consegue splashar duas cores sem tanto fixing assim, porque uma hora você vai comprar os terrenos que corrigem. E tem um fixing muito bom no formato, que é o artefatinho de três manas, né, que busca um terreno.
Sim.
Com aquele ali você pode contar, assim, se você abriu dois, eu faço quatro cores fácil se eu abro dois daquele, assim, mas sou eu sendo arrojado, né? Eu não sei se é
Sim.
certo, mas eu priorizo tanto esse acesso a bons removals e a bombas como a Tatiova, que eu prefiro correr o risco de faltar mana, mas tendo um deck mais forte no geral.
Sim. É, o próprio Anjusserra, ele é uma bomba, né? Uma bomba incomum. O Anjusserra é muito bom.
Cara, eu apanhei muito para José, meu
É.
Deus.
Mas vou dizer que, assim, o que eu senti foi que eu... Muito foi decisão ruim de eu estar com uma dor de cabeça bizonha na hora. Mas eu, se eu tivesse feito um verde-branco com só Tatiova de azul, muito possivelmente eu tinha feito deck muito melhor. Tipo, muito melhor. Só que daí eu tentei forçar o azul, deu azul, não tinha nenhuma bomba. Daí, sabe, só aquelas cartas meio medíocres que tu bota no deck que tu precisa e tal, e daí eu forcei demais o azul. E daí, tá aí o meu principal erro, né? Eu fiz um, dois, aqui foi três rodadas de torneio. E foi. E daí no fim foi meio ruim, assim. Eu sempre continuava, começava com um início de jogo bom. Daqui a pouco quebrava uma cor, eu não conseguia fazer metade das coisas que eu tinha na minha mão e eu só via o cara passar o carro em mim. Daí foi a tônica das rodadas que eu perdi. Eu perdi pra um RG, assim, muito sólido, que era baseado na Rada, e o cara conseguiu a Rada nos dois jogos contra mim.
Nossa.
Eu tinha a Rada na minha pool, outra coisa. Eu considerei fazer Temur com Rada e com Tatiova, e talvez fosse até uma ótima ideia também. Só que na hora eu tava meio lesado. Eu tinha inclusive o terreno, a Jackland. Vermelho e azul. Nossa, tinha que ter feito temor total.
Ah,
Nossa.
você tinha, olha só. Se bem que abrir no slot de uma rara um terreno nesse formato não é
Ah,
legal
também.
também,
Também.
né? É uma
Eu achei
bomba
na hora
mesmo.
que ia ser bom por causa do fixing, mas nossa, fez falta. Eu abri uma Mox Amber ainda, que também, porra, dá
Opa!
grana, né? Dá
Claro!
grana. Mas não é uma boa carta pro selado também, né?
Também
Gente...
não!
É, na real eu vou vender ela amanhã, eu tô a fim de botar ela pra venda, na real. Eu só. Mas tipo. Pro selado ela não é uma boa nunca, assim. Quem abrir, assim, se precisar usar, usa, mas é. Ela não faz nada, basicamente. A
Sim,
gente acha que tem
concordo.
lenda suficiente, mas não tem tanta lenda assim.
Sim, é um formato curioso, depende muito da pool, assim, a questão de jogo de cores. Eu abri umas pools pretas assim horríveis, nas duas, na verdade, assim. Não
Preto
tinha
tá muito.
nada. Sabe o que é você abrir três? Sabe aquele truque de combate preto, uma mana, dá mais dois, mais um e vínculo com a vida se for lendário?
Sim.
Nossa, eu abri três daquilo em seis boosters, sabe?
Sim.
É a única coisa perto de um removal que eu abri preto. Então,
Aham.
assim, tem uns swings muito fortes entre pool boas e ruins, né? Mas, cara, eu achei divertido, não só por estar controlando e jogando com as cartas das temáticas antigas, que lembram coisas clássicas do Magic para mim, mas porque tá tudo muito bem construído, muito bem casado nesse formato. No geral, apesar de ter apanhado, eu me diverti. Você também teve essa experiência?
Também. Eu não consegui experimentar o máximo a experiência do pré-release por causa que eu tava com dor de cabeça, mas mesmo com dor de cabeça foi fantástico, assim, eu curti muito. Coisas malucas aconteceram, atacar com um elemental de espinhos depois de muitos anos também foi fantástico.
Massa.
E assim, abri um booster ainda extra, né? Ganhei um booster extra, abri uma Mox. Tô feliz, tô bem, assim. Pré-release nunca é ruim, né?
É, cara, é pra se divertir. Exatamente. Foi essa minha experiência. Então, legal, tomara que o draft também seja assim. E vai ser o formato selado do nosso GP aqui em São Paulo. Então, tomara que ele envelheça bem, né? Porque vai ser literalmente o último fim de semana com esse formato no limitado.
Depois é M19, bah.
Exatamente.
Nos vemos lá, então, pra jogar um draftzinho lá no GP.
Opa, podcasters unidos aqui no GP. Estamos combinando, né, uma caravana.
Com certeza, aí uma galera.
Legal, cara. É, lembrando aqui só do Lucas, o teu colega aí, o Lucas Gaúcho, lá do Pauper Magic BR, voltou aos poucos com o canal dele, tá jogando Modern. Muito legal, ele sei que ele é ouvinte nosso, então um abraço pro Lucas. E a gente tem que corrigir uma coisa aqui, Vinícius, que no último podcast nós falamos de lore, né? No último que nós falamos de lore, que foi a história de Ixalan, do bloco inteiro. E a Meg, dos Lorenautas, ela é ouvinte nossa, e ela deu uns toques muito legais sobre a história, né? Eu vou resumir aqui as coisas mais importantes que ela falou, que são correções, que nós nos enganamos ao falar aqui. Abraço para a Meg, se ela estiver ouvindo, muito obrigado, viu? Continue nos ajudando, porque resumir o lore inteiro em uma hora, né, uma hora e pouco, não foi fácil, naturalmente a gente se confunde mesmo. A primeira coisa, cara, o Azor, ele criou o sistema de guildas, então ele nasceu pelo menos há 10 mil anos atrás. Não há mil anos, como a gente falou.
Sim, ele é o criador do Pacto das Guildas também, né? Ele é quem criou a Lei de Ravnica, né?
Isso, exatamente. Enquanto o pessoal tá com Toca Raul aí na cabeça, vou falar do segundo ponto, que é o Jace, né? O Jace derrotou o Azor facilmente, como nós destacamos. Mas é por causa da própria magia do Pacto das Guildas, que na perspectiva da Vraska, quando a história é narrada, né, ela diz que sente uma magia estrangeira fazendo efeito. Então, antes do Jace dizer que está invocando o pacto, ele meio que já estava usando essa magia. Que é uma coisa que a gente não destacou.
Sim.
Uma outra coisa sobre a Vraska como antagonista, eu gostava da ideia, né? Porque por causa do visual dela também, uma Gorgon, né, funciona muito bem como a vilã. Mas essa coisa de ela odeia a todos e a tudo em Ravnica não é bem assim. Ela odeia o Senado Azorius, né? E entre ela e os brasileiros, todo mundo odeia o Senado também. Isso a gente tem em comum, né? E ela tem um amor muito forte pelo povo dela, que é o Enxame Golgari. Né? Pra quem não sabe, a guilda Golgari se chama o Golgari Swarm, né? Que é o Enxame Golgari. E ela tem ela é amigona do Mazirek, que é um insetão, que veio num dos produtos de Commander. E é isso, então ela tem uma profundidade maior do que aquela que a gente havia dado. A Meg leu bastante sobre a história de Ravnica, pelo jeito. Nós demos uma pincelada assim, muito porca por cima. E por último, cara, uma coisa que, olha só, ela foi atrás da Alison Lurs, que escreveu, né, ela trabalha na Wizards e escreveu parte das histórias, e ela perguntou para Alison Lurs se o Angraff era de fato de Kaldheim, que é um daqueles planos que a gente ainda não viu muito, né, e ela disse que não. Apesar de ter ficado ambíguo no conto, né, a Alison Lurs esclareceu que não. Ela é de um outro. O Angraff é de um outro plano que nós não conhecemos ainda.
Que bom, né? Porque cada vez mais tu abre mais espaço pra exploração, né? Não. Lógico que Kaldheim é um lugar que tu tem que explorar ainda, mas ter mais perspectivas de outros planos que já foram até citados e que nós nem sabemos o nome, né? Eu acho bem, bem maneiro isso.
Exato, fica em aberto. Eu gostei muito deles, espero conhecer o plano dele logo. Então, cara, o que vem depois do desvirar mesmo?
É a manutenção.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Vamos lá, Vinícius. Cubo do Pauper no Pauper View. Olha só, deve ter sido o Eli. Ah, tá, ele fez um podcast sobre o Cubo Pauper.
Eles fizeram um podcast inteiro sobre o Cubo Pauper. Bem legal.
Vou colocar o link aqui pro pessoal. Caramba, Cubo Pauper é muito acessível, perto do Cubo normal.
Assim, nossa.
Eu tenho um colega que tem, o Tomás. Ele tem Cubo, na verdade, que tem as incomuns também. Cubo Peasant, né? E é divertido. É divertido.
Sim, sabe que uma vez a gente fez aqui, isso é uma coisa que a gente fez meio que na labangu, assim, a gente pegou, Abriu o lixão da galera, assim, juntou tudo e daí a gente fez o cubo lixão. Daí, tinha rara, tinha book rare, mas era só book, sabe? É, foi bem divertido também. É um jeito de reutilizar uma boa quantidade de cartas que normalmente tá parada, né?
E você sabe que isso aí também treina conceitos de limitado?
Com certeza, com certeza.
Te treina tanto no draft, para você manter a memória do que você já picou, da tua curva de mana, como conceito de construção de deck em si, né? Faltando removal, tá faltando bicho, tá faltando finisher, o que, que meu deck quer fazer? Eu acho que jogar cubo, qualquer que seja o cubo, né, se for um mínimo sério, vai te ajudar a ficar melhor em qualquer formato limitado.
É, e a gente usou aqui pra treinar pra um pré-release, que a gente tinha, na época não tinha loja na nossa cidade, né? A gente tinha que viajar pra um pré-release. Nossa. Então era uma coisa grande, assim, a gente se juntava pra treinar, fazia análise de set juntos e tal, era bem legal, né?
Mas hoje tem loja na tua cidade?
A gente fez, tem o episódio 3 do MTGC, fala um pouquinho mais, são 9 minutos só de podcast, mas que fala um pouquinho mais sobre isso. A gente fez um trabalho de comunidade aqui interno, até posso falar mais na fase principal, né?
Mas fica o spoiler aí.
É, mas fica o spoiler, a gente fez um trabalho de comunidade intenso aqui na cidade e no fim um dos nossos amigos aí abriu uma loja, hoje nós temos uma loja. Uau. Que faz tudo o que tem pra fazer aí na cidade já.
Que legal. O jogador de Magic é apaixonado pelo jogo.
É, não tem jeito, né?
É incrível. É, falando nisso, inclusive em paixão pelo jogo, eu vou deixar o link aqui do canal do Maurício Samurai. Ele postou alguns vídeos. É um canal novo, né? Pelo menos os
Mas
vídeos de
bate,
Magic dele.
Tu tá só aqui no Rio Grande?
Ele é gaúcho? Eu não reparei.
Ele é gaúcho.
Ah,
então, é gaúcho.
Tem um vídeo aí de uma hora de ele alterando a arte de uma carta, né?
Ah, umas alters bem legais. Ele faz uma alter que não é nem completa todo o frame, nem... Ele tira a arte só em pontos do frame e fica muito legal.
Cara, que legal. Legal isso. Pra quem curte, né? Pra quem quer pompar seu deck.
Ah, e ele tem um canal bem legal que ele mostra todo o processo, né?
Sim, então é tudo mesmo, assim. É uma hora de vídeo a câmera estática e ele trabalhando em cima da carta. Bem legal. É, tem outros artistas, né? Que também fazem trabalhos parecidos. Inclusive, normalmente eles aparecem nos GPs lá pra mostrar o trabalho deles, pra aceitar encomendas e tal. Legal aí pro pessoal que quer investigar um pouquinho como acontece o processo. Eu não sabia que ele era gaúcho. Legal.
É, ele é. Inclusive, eu conheci ele numa live, eu acho que era do Henrique da Black Lotus.
É, teu primeiro entrevistado, inclusive.
É, meu primeiro entrevistado foi o episódio 2. E eu tava conversando com ele no chat, assim, ele me chamou e tal, porque ele é do litoral gaúcho, que ele é de Osório, que é uma cidade próxima do litoral. E eu sempre, quando vou pra praia, eu não tenho onde jogar Magic. Daí eu fui atrás dele, meu, onde é que tu joga e tal, pra gente se combinar. E foi assim que eu conheci ele, bem, bem louco, assim, bem do nada, assim, no meio do chat, assim, da live do Henrique, né? Bem louco.
Nossa, que louco como isso acontece, né? Mas é esse o intuito, né? Formar uma comunidade, unir as pessoas.
Isso mesmo.
É, bom, vou falar de Brawl um pouco. Você tá acompanhando o Brawl bem mais do que eu.
É, sim.
A gente vai conversar um pouco mais no combate, né? Já que esse foi o fim de semana release, então a gente fala de Brawl. Mas o Thiago Saporito, ele gabaritou a primeira liga de Brawl que ele jogou, cara, com um deck de Gal. Ele até postou ali, tá lá no Twitter dele, um deck monogreen de Gal. E o Márcio Carvalho, a mesma coisa. Ele postou no Twitter dele também que tava ansioso pra jogar e tava animado. E por que eu tô falando isso? Porque são jogadores profissionais, meu. São caras aí que estão no Pro Tour, estão vencendo o GP. Eles estão animados com um formato que é teoricamente casual, né?
É feito pra ser casual, né? Agora, se vai ter um approach competitivo ou não, a gente não sabe, né?
É dificílimo mobilizar esses profissionais pra jogar um formato desse, mas parece que Brawl teve esse benefício.
Até dando um spoiler aí do MTGC, assim, eu entrevistei já o Jabba, o Carlos Romão.
Opa!
Isso aí vai ao ar em julho, se eu não me engano. Não, desculpa, menti, é em maio mesmo. A gente te dou a data exatamente aqui. Vai ao ar a entrevista com o Jabba dia 23 de maio.
Olha,
e lá eu sempre questiono, é uma pergunta padrão do MTGC, se a pessoa joga Commander, qual é o Commander preferido dela, né? E o Jabba, ele não sabia responder, porque ele não consegue. Ele disse, não, pô, eu jogo Magic competitivo, então eu não vou estar gastando meu tempo e energia jogando Commander, né? E foi bem louco, assim, porque se tu for parar pra pensar, tá pra nós o Commander é uma realidade, né? Uma coisa tão comum,
sim,
né?
Você sempre tem um Commander montado.
É, pra, tá, tem ali no bolso, né? Caso tem alguém jogando ali, tu já tem. Eu tenho 6, no caso, né?
Mas aí tu... Bala na agulha, sempre.
É, mas aí é tão louco, né? Porque o cara... É uma outra perspectiva, isso é inclusive a ideia do MTGC, né? É dar uma perspectiva diferente. Olha, o cara nem toca no Commander, né? Nem pensa em jogar Commander, enquanto pra nós é uma coisa tão real, né?
Exato, é interessante ver isso, né?
Mas que bom que o Brawl tá tendo essa infiltração, né? Porque a galera também tem um pouco de inside no T2 também, né? Que é um formato super competitivo.
Sim, eu acho isso bom, cara. É uma forma diferente de experimentar Magic, mesmo que não dure. A gente mexe com as cartas standard, a gente abre mais, mexe com o mercado e atrai jogadores novos, querendo ou não, né? Uma forma de trazer, por exemplo, quem não jogava standard, vir pro standard. Pelo menos vir um pouquinho mais perto pro standard. Ou vice-versa, quem só jogava standard e modern vira um pouquinho pra algo parecido com Commander, né?
Tem aquela coisa, né, MP? Se, rotacionou meu deck, putz, perdi meu deck. Não, cara, faz um bota uns land a mais, pega umas cartas do teu book aí, pega umas cartas que rotacionaram antes e faz um Commander pra jogar. Também. Vai ser feliz.
Também. E outro, mesmo que você tenha perdido, não é lá aquela fortuna, né? Não
com
é
certeza.
Como perder um deck de Commander, ou um deck Legacy, ou um modern.
Ou um próprio T2 competitivo, né?
Exato.
Como é singleton, tu tem muito mais facilidade nisso. Bah, tá louco?
Exato.
Tá louco.
Uma coisa que eu queria comentar aqui, não sei se você chegou a clicar nesse link, comemorando os 25 anos, né, tem uma gama aí de produtos novos, e a Wizards lançou um artigo dizendo, olha, a partir de agora é oficial, o nosso logo vai estar em todos os produtos, o nosso logo novo. Eu sei que muita gente nem prestou atenção, tá?
Sim.
Mas a Ultra Pro vai lançar um sleeve, né, uma capinha, que tem a parte de trás da carta do Magic reimaginada, né? Então eles conversaram entre eles e definiram, bom, se a gente pudesse refazer a parte de trás da carta, como ela seria? E aí tem esse sleeve aqui, que eu vou deixar até no link para quem quiser acessar. É um sleeve muito bonito, que tem inclusive um novo logo de Magic. Eu vejo apenas um problema. Como ele é preto, Vinícius, não tem cor preta.
Ah, tem sim, roxo. Tem um roxo. E ainda tem aquele boato antigo da cor roxa, ser a sexta cor, né? E ó, confirmado.
Confirmado aí.
Fantástico,
é curioso, só, mas é lindo esse shield aqui.
E o próprio branco, né? O próprio branco, ele é meio amarelo, né? Porque
exato,
branco funciona muito bem.
Sabe pra ver, né? A diferença do Magic the Gathering escrito aqui com o branco do circulozinho.
Fantástico, fantástico. E eu acho, assim, ó, pra ser bem sincero, mudança pra uma coisa que é tão querida pra nós, como o logo do jogo que a gente joga há trocentos anos, é foda, eu sei que é difícil. Mas, cara, ficou bonito, ficou muito bonito. Eu curti muito a mudança, curti muita mudança. O Mol também ficou muito melhor, o ícone de janela dele, eu achei muito mais bonito também.
Olha, eu preciso instalar o Mol pra ver.
Ele atualiza, na real. Ele atualizou semana passada, eu acho.
Ah, por isso.
E ficou bem bonito, assim. E o próprio Booster, né? Quem teve a oportunidade de jogar o pré-release viu. O Booster de Dominaria já veio com o logo novo. E o logo salta o olho na box, assim. Tu vê aquilo, sabe? E eu curti bastante mesmo. Achei que deu uma cara muito mais nova pro Magic. Sem perder a raiz do High Fantasy, né?
Eu acho isso importante. A gente tem que manter o que a gente gostava antes, né? Mas pra mim, honestamente, eu percebo muito pouco nessas coisas, assim. Pra você ter uma noção, eu passei 3 dias na casa da minha família, só no terceiro dia eu percebi que a televisão era nova. É sério, tipo, a televisão antiga era de tubão, nova era uma dessas finas. É sério, não tô brincando, não. Eu não percebo muito em aparência, assim, da coisa. Sou bem alienado mesmo.
Como eu trabalho com marca, né? Meu trabalho de dia é fazer marca digital, eu então tenho que ter essa atenção aí.
Você tem o olho treinado.
Assim. Mas eu bati o olho na gôndola, assim, que a gente chama gôndola, né, ali no balcão da loja, e de cara já me saltou como ficou bonito, assim, sem perder a raiz. Eu sei que vai ter muita gente discordando de mim aí, podem discordar, é pra isso que é feita a internet, né, pra gente ter opiniões diferentes. Mas eu achei que, eu acho na real que com o tempo a gente vai se acostumar e vai achar bom. É que nem os frames das sagas, que logo que saiu a galera ficou toda, torceu o nariz, e hoje eu vejo que é meio que uma unanimidade, assim, a galera curtiu. Então é essa coisa, a gente vai demorar um pouco pra se acostumar, porque o Magic pra nós sempre foi aquele logo antigo. Bom, pra mim desde 2003, que eu jogo desde 2003, mas pra muita gente desde 94. 93? Então, é meio difícil. Eu entendo que é difícil a mudança, mas eu curti bastante, sim. Tudo. A ideia é tudo.
Mas você tem o olho treinado e o nariz treinado. Você tem?
Não,
cê,
essa
cê
é...
Você percebeu que o cheiro das cartas tá diferente?
Pior que sim. Tá com cheiro de... tá com cheiro diferente, sim. Com certeza.
Ele lembra um pouco o antigo, mas tá diferente, assim. Eu não sei se é o tipo de papel que eles usaram, se eles passam spray de alguma coisa no processo
Eles mudaram o processo de impressão, né? Eles estavam com algum problema de qualidade em algumas máquinas e tava tendo um problema sério de acabamento, eles mudaram o acabamento. Talvez tenha sido por isso. Dominária foi a primeira vez que surgiu esse novo acabamento aí.
Pois é, eu tô pra colocar uma carta nova e uma de Ixalan pra ver, reparar mesmo a diferença no papel e em como a tinta, né, tá disposta sobre o papel. É, mas na hora, assim, eu não senti. Eu senti muito o cheiro, que a gente sempre cheira quando... É a melhor parte do pré-release.
Eu vou dizer assim, ó, que a principal leva, que pelo que eu li lá pelo Reddit, a principal leva de cartas que estavam tendo problemas antes eram as cartas em inglês que iam principalmente para os Estados Unidos. As nossas em português não estavam tendo tanto problema. Uhum. Mas tinham vários reports de tinta com saturação baixa, então a tinta parecia mais fraquinha, parecia que não tinha pego a tinta, sabe? E várias pessoas também falando que ou era muito fraca a tinta ou era super forte e tal. Mas.
E o pessoal também estava reclamando das foil, né, Vinícius? E as foils estavam dobrando muito, a qualidade do papel estava pior.
Inclusive saiu uma nova atualização dos rulings para os juízes, né? Eu não li a fundo, mas por cima deu para notar que eles pegaram e permitiram o uso de proxies para cartas que só foram impressas em foil, principalmente os commanders, né?
É, e o ouvinte tá perguntando, mas como assim cartas que só saíram foil? É que quem joga commander compra aquele produto pronto, no produto pronto vem cartas inéditas, né? E os commanders, tem três, né, por deck, eles vêm foil, apesar de não ter uma versão normal deles.
Acho que vem desde 2016, eu acho que tem ele foil, antes eu acho que não tinha foil.
Isso, inclusive vem em português também. Uh-huh. E para essas cartas especificamente, eles abriram uma exceção e você pode utilizar as proxies, porque se for a única foil em um deck que tá todo normal, principalmente essas foils de uma qualidade inferior, teoricamente, né, você consegue ver, né, então pode surgir alguma suspeita. Aí, então, pra acabar com qualquer problema de manipulação de deck e tal, os juízes permitiram fazer isso. Quem joga aí torneio de Commander ou torneio Legacy, principalmente Legacy Vintage, né, que utiliza, pode utilizar essas cartas que saem em produto de Commander, fica de olho, já sabe que pode levar as proxies.
Exatamente.
Bem lembrado, cara. Obrigado.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Aliás, tem uma atualização de regra para gigante de duas cabeças, né? A gente tem que lembrar aí que vem um produto no meio do ano específico para gigante de duas cabeças. Eles atualizaram a regra que agora, basicamente assim, você declara ataque a um jogador específico, em vez de declarar ataque a Adu. Então você tem que escolher um jogador. Sim. Ah, você então ataca você. É isso. O resto praticamente igual, isso aí. É, um detalhe aí que eu queria chamar a atenção, eu percebi que a arte de Dominaria tá fantástica, cara. Não sei se você compartilha da minha opinião, mas normalmente a arte de Magic tem sido genérica.
Sim, né? Sim.
A gente diz que a todos parecem iguais, de fato, mas em Dominaria ela parece mais heterogênea. Você tem, por exemplo, os artistas orientais que trabalham mais com borrões, coisas menos definidas. É, por exemplo, o Vorm verde lá, o Vorm Vanilla é assim. É, uhum. E você tem artistas como a própria Magali Villeneuve, que ela faz algo mais definido, né? Com maior nível de detalhe e
é algo lista,
mais, mais nítido. Inclusive, ela é uma artista que tá despontando aí, sem ser as artes dela nos últimos nas últimas cartas, que ela foi fantástica.
Sim.
Então, no geral, a edição parece que ela faz homenagem sim aos tipos de arte que já passaram pelo Magic, mas ela tá mais fantasia e sem fazer algo do tipo, isso aqui tudo foi desenhado pela mesma pessoa, sabe? Eu pelo menos curti dessa maneira, eu vejo assim.
É, e o Noah Bradley mandou muito nos feitiços lendários, né? Pelo amor de
também,
Deus.
Também, fantástico. As sagas também, algumas das sagas são fantásticas.
Time of Ice é uma... Nossa, é fantástico.
Ah, aquilo ali, hein?
Eu abri a Guerra das Antiguidades promo e também é lindo de morrer.
Ai, que inveja.
Vou te dizer que sobre as artes antigas, né, eu vou dizer assim, ó, de primeira, quando eu vi as primeiras coisas sobre, principalmente sobre Kaladesh e Ixalan, eu me empolguei muito. Eu tenho, inclusive, dois playmats de Kaladesh. eu achei que tinha uma coisa nova, só que a questão é, o que depois eu notei é que eu cansei daquelas artes, porque todas as cartas elas, daquele set, elas tinham essa coisa diferente, mas todas elas eram iguais entre si, então tipo, cansou. Os dois blocos, né? Os dois blocos. As penas muito coloridas e tal, de Ixalan também. Eu achei maneiro. Não achei ruim. Achei super bonito e tal, mas daqui a pouco começou a cansar. E daí se foi parar pra ver é porque elas são diferentes, mas dentro de si elas são muito iguais, né? É quase que, vamos fazer uma coisa diferente só e replica pra todo mundo.
É assim mesmo. Eu acho que em Dominaria eles reduziram um pouquinho essa homogeneidade, então fica melhor de apreciar.
Com certeza.
E mais elogios à edição, né? Não precisa elogiar mais, mas, nossa, tá fantástico mesmo. Agora, você joga competitivo, Vinícius? Costuma jogar...
Cara, já joguei, já desjoguei também. É. Eu tenho fases da minha vida em que, pra mim, é super legal, eu vou atrás e começo a ir atrás de fazer várias, jogar vários torneios diferentes e tal. E tem fases da minha vida que, por diversos motivos, seja por dinheiro, seja por cansaço, seja por foco em outras coisas da minha vida, eu diminuo o ritmo do competitivo e vou jogar meus commander e tô feliz, sabe? Então, hoje, né? Hoje, casualmente, eu estou nessa época de não estar competitivo, então...
Por isso, mas... como eu gravo podcast.
Isso, vou gravar podcast, daí tira vontade de jogar, jogo Arena, que é de graça.
Boa, boa. Você não costuma acumular Planeswalker Points, fazer a contagem?
Não, eu só jogo alguns FNMs aqui na cidade, e olha lá, alguma coisa de Pauper, alguma coisa de Standard Showdown aqui. Okay. E, inclusive, o nosso Standard Showdown é um standard mais não competitivo que tu pode descobrir na vida, porque vale um deck até R$200 na Liga Magic. Se o deck passar de R$200, não vale mais.
Que legal. Tá bem amigável mesmo.
Sim, daí fica tranquilo. A gente é uma comunidade muito mais tranquila aqui.
Que bom, que bom. Porque a próxima notícia aqui não é pro jogador casual como a gente, é sobre o Nacional, cara. As inscrições pro Nacional estão abertas. Lembrando que no ano passado faltaram, né, vagas, assim, tinha mais gente classificada do que o espaço com importava, então o pessoal já pode se preparar. Eu vou deixar o link aqui, mas é fácil, né? O link é nacionalmagic.com.br. A inscrição custa R$180, lembrando que vai ser nos dias 8 e 9 de setembro, vai ser standard e draft, tá?
Vem com uma praia inundada, né?
Isso, e ganha uma praia inundada foil especial aí do evento. E bem lembrado, isso aí praticamente paga a inscrição do evento,
né? Sim.
Então tá valendo muito a pena, lembrando que não dá mais tempo de se classificar, né? A temporada já virou, então ou você já tá classificado ou não. Eu vou deixar o link aqui e boa sorte pra quem for jogar.
E vamos dar ali nessa Copa do Mundo que nós estamos precisando ganhar esse título aí.
Boa, isso aí. Tá faltando, né?
Tá faltando, já temos Pro Tour, já temos Mundial, falta a Copa do Mundo.
Temos Mundial de Magic Online com o próprio Jabba.
Temos GP também.
Pois é.
GP é os...
Vamos falar de Maui Arena agora. O Rodão na quarta-feira publicou algo sobre a Liga T2 no Maui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não, o Roda publicou é o seguinte, foi na quarta-feira, lembrando, né? Nós estamos gravando hoje o quê? Hoje é terça-feira. Na quarta-feira passada não tinha saído Dominaria. Sim. Semana passada que foi Dominaria. Então, Roda jogando Liga Standard no Magic Online. Aí ele tweetou assim, o oponente abre mana, elfos de Llanowar. Rue. A verdade é que as cartas reprintadas, né? Elas foram permitidas no Standard mais cedo do que o
outro.
O próprio Saporito, quando postou o deck dele de Galta, tinha Elfos de Llanowar. E era antes do lançamento de Dominaria. Eu falei, opa, o que esse Elfos de Llanowar tá falando ali? Por isso que as cartas antes.
Sim.
Bizarro. Mais uma coisa bizarra também no Magic Online: os bots que abrem muitos boosters, né? Eles descobriram que existe um padrão ruim, né, nos boosters de Dominaria no Magic Online, que algumas lendas foil não aparecem na forma foil. Desaparecem do booster. Então, tá faltando aí, acho que a Wizards vai arrumar, não sei se tem como ressarcir. Tem algum tipo de efeito em cima de quem vai pedir a redemption, mas eu acho curioso porque como é que você esquece de programar esse negócio? Não deveria ser algo mais automático? Como que isso passa, né, por eles?
E o fantástico é que é em uma edição, né? Todas as edições são normais, daí em uma edição daí foi diferente.
Exato, e algumas lendas. Bizarro isso. É. Mas enfim, agora vamos de Arena. Dominar vai entrar no Arena dia 26, ou seja, com update na economia ainda.
Olha aí.
Então,
olha aí.
Essa semana, quinta, a partir de quinta, já você já pode jogar o Arena. Você tem a chave do Arena, né?
Sim, eu vou inclusive streamar quinta-feira. Quinta-feira já vamos streamar um pouco de Arena de Dominar aí.
Vai ter draft já? Ah, não, o draft acho
não,
que
não, draft. Maio, né? É, mas eles já começaram a falar que estão se mobilizando pra botar o draft no ar. Eu tô louco pra poder draftar lá.
Ah, eles deram a data aqui, eu anotei. É 4 de maio.
Ah, tá isso. Pô, logo?
Ah, mas você vai jogar uns selados aí de Dominária, ou é, pelo menos vai abrir booster de Dominária.
Abrir booster, sim.
Dar pra você e você vai incluir nos seus decks standards.
E, né? Isso. Eu tenho um B Control do Scary God e eu tenho um BR que eu chamei de BR Smash. Hack dos Smash.
Opa!
É um... Que é criaturas que viram e batem.
Boa.
Mas...
É assim que a gente opera.
Mas estão falando, viu, MP, que é pra segurar os vaults, quem tá aí na arena, que vai melhorar muito o vault a partir do dia 26.
Ah, é? Pra
sim.
Que serve esses vaults?
O vault, ele, assim, quando tu compra boosters e abre boosters, ele te dá um percentual ali e ele te dá depois. Eu acho que é uma em comum, uma rara e dois wildcards. Três wildcards, que daí pode ser raro ou mítico.
Aí se você só usar depois desse update...
Ele vai vir melhor. Ele vai vir com as coisas de dominar e vai vir melhor também. Há boatos, né?
Sim, uma coisa que eles anunciaram também é que alguns boosters de pré-release, packs de pré-release, né, e boosters soltos também da Nova Zelândia. Por que diabos Nova Zelândia?
É que é uma amostra muito pequena, né? Eles conseguem manter a amostra de teste muito pequena.
Então, alguns lá vão ter códigos pra coisas do jogo. Não que exatamente vai ser como o Pokémon, em que você abre o booster e ganha exatamente o mesmo booster no jogo. Mas acho que eles falaram algo de 10% apenas. Boosters vai ter um código para um booster. O resto vai ser meio que um bônus, um dinheiro do jogo, alguma coisa assim. Mas,
Gold ou cartas, eles falaram.
Então, o Vinicius não acha que eles estão sendo um pouco gananciosos demais com o Arena?
Pouco?
Assim, acho que eu já falei isso aqui, mas assim, quando você compara com o Hearthstone ou com o Eternal, né, você vê que esses outros jogos, eles são muito generosos com as recompensas. E o Magic Online está cobrando, o Arena está cobrando por tudo. Ele está se apoiando muito no que é o Magic, que é um jogo melhor do que os outros em si. Só que como é que o consumidor vai descobrir isso se ele vai desistir antes de começar a comprar? Porque você não dá incentivo suficiente para ele continuar jogando. Para mim, isso aí é uma estratégia muito arriscada.
Eu vou dizer que me preocupa uma outra coisa também, porque a partir do momento que o cara compra um booster e não ganha um booster no jogo, tu desincentiva o cara a fazer o caminho digital pro offline. E eu acho isso super preocupante pro nosso jogo, porque o Gathering é uma grande parte do nosso jogo, né?
Exato.
E
você é testemunha disso, não tô com
medo. Com certeza. Mas, assim, em parte, é difícil de tu comparar essa questão com o Hearthstone, né? Porque o Hearthstone não tem um papel.
Sim.
Então o Hearthstone não tem onde dar boosters quando comprar boosters. Daí tu compara com o Pokémon. Tá, mas o booster do Pokémon vem 5 cartas, tá? Pô, acho ganancioso pra caramba tu deixar em 10% só, podia ser mais. Mas também acho que não é o fim dos mundos se eles não darem em todos, sabe?
Uhum.
Eles estão dando bastante booster agora, mas eu acredito ser por causa do beta, sabe? Volta e meia eu abro meu Arena e ele tem um booster de cada edição lá pra mim abrir.
Você já pode comprar booster com dinheiro?
Comprar, não, só com dinheiro do jogo. Tanto que eles vão dar wipe na coleção ainda, né? Então não faria sentido.
Ok.
Eles vão cancelar todas as coleções antes de dar o start oficial.
Ok. Vamos ver como é que vai ser o esquema de economia deles aí. Mas isso me preocupa, porque eu gostaria de ver o Magic crescendo, né? Mas
sim,
a competição é muito forte no meio digital e você precisa ser extremamente generoso. Uma outra coisa que é a favor dessa generosidade na recompensa do Magic é que ele tem um ciclo de vida um tanto curto, né? Sai uma edição nova a cada 3 meses e você tem vários formatos, então acho que não tem grande problema em você ser generoso com boosters e recompensas aleatórias, assim, porque logo logo essas cartas vão ficar obsoletas, né? Então você consegue manter uma necessidade de consumo dentro do jogo, apesar de oferecer essas recompensas regularmente.
Sim. Sim, a gente tem que também ver o que eles vão fazer com as coleções que saírem do T2 e ficarem na Arena. Eles já falaram que pretendem criar um formato eterno do Arena.
Modern Arena.
É, um Modern da Arena, mas vai ser um Modern do Arena a partir de Kaladesh, tá? Ainda nem tem Kaladesh, né? Então...
Uhum.
Mas a ideia é ter, né, Kaladesh. Mas tem que ver como é que vai ser visto esse novo formato, né? Pois porque...
Como o público vai receber e vai consumir.
É, porque daqui a pouco vale a pena eu ficar com as cartas velhas, jogar o tal do Modern do Arena ali e jogar com a... Se tem gente na fila, eu posso jogar, entendeu?
Ah, sim, é. É. Se não...
Porque se não tiver gente na fila, não vale a pena. Que nem tu abre o Mol hoje, Momir Basic, que é um puta de um formato super divertido, mas tu abre pra jogar, não tem ninguém.
É, às vezes demora uns minutinhos pra arrumar o
divertido. E daí, às vezes, tu não dá vontade de jogar. É a mesma coisa que aconteceria se o formato não vingasse, né? Na real, a gente tem que ver. Eu acho uma das coisas mais divertidas do Arena é que ele abriu a possibilidade da gente olhar um Brian Kibler jogando Magic de novo. Olhar streamers de Hearthstone streamando Magic e os caras que olham Hearthstone perdidaços. Essas coisas foram impagáveis. Eu adorei.
Parte disso era o objetivo, né?
É.
Muito bem. Vamos então para a compra? Chama o teu balde aí.
Bora lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Ô Vinícius, a gente sempre vai pro MTG Goldfish lá para ver as mudanças no Standard, no Modern também, na última semana. E hoje eu vou fazer algo diferente também. Eu vou ver os preços só de Dominária nas principais lojas, né, do TCG Player. Porque a edição acabou de sair, os preços tendem a baixar, de acordo com o que a gente viu semana passada. E vamos começar então com Dominari, cara. É, a carta mais cara ainda continua sendo o Karn, e ele, por incrível que pareça, subiu de preço, tá quase 40 dólares.
Na Liga Magic, R$155.
Que absurdo, cara, que absurdo. Uh-huh. É, a segunda carta é a Mox Amber, e a Mox Amber, ela é esquisito, né? Porque, assim, é uma carta que você olha assim à primeira vista, acha que não vai jogar muito, mas ela tem Mox no nome, então isso já ajuda muito. Ela tá quase 30 dólares também, então deve estar
R$85. No mínimo da liga.
Ok, 86 paus. E a terceira história de Benalia, que é uma saga mítica, é uma saga muito boa, aquela que põe os cavaleirinhos, né? Mas sim, ela tá aí, tá uns 18 dólares em média lá fora.
47,50 na Liga Magic.
Perfeito, obrigado aí por complementar, cara. Muito bom.
Eu gosto sempre de olhar a Liga Magic porque é a nossa realidade, né?
É onde nós vamos comprar, né?
Eu
olho aqui porque eu acho que aqui o preço tá, como eles têm muita oferta, o preço aqui tem chance de estar mais razoável. Então se você multiplicar por 3, que é mais ou menos o dólar, né? Você chega num preço razoável de se esperar na Liga Magic, que é o que a gente tá conseguindo chegar,
né? É, Richard Benali, inclusive, com a puta de uma arte, né?
Mais uma arte bonita,
hein? Noah Bradley.
Esse vitral colorido aí tá em todas as cartas que mencionam Benalha, cara.
É.
Todo lindo, soldadinho, cavaleiro tem um vitral colorido desse.
Inclusive escudos de vitral, né?
Sim, sim. Na mágica que deixa indestrutível. E tem o escudinho também, é verdade.
Uhum.
Então, o próximo é o Teferi, de 5 manos, né, cara? Eu acho que é o melhor planalto do Thunder, de Thomas. Tá. Depois que a Chandra sair, claro. Que a Chandra, mais Sculptor, é rainha. Mas ele tá atrás de história de Benalha, de Mox Amber, que é estranho. Mas tá custando ali seus 17 dólares.
Tô vendo a liga, a gente tem ele a R$63,75, mais caro do que a história de Benalha.
Olha só.
Mas a tendência dele pode ser cair a partir de amanhã, né? A gente não sabe também.
Sim, sim. Depois vem a Lyra Dolbringer, né? Que é aquele anjo Benislayer mítico, lenda, que é quase o mesmo preço do Teferi também, ali na mesma faixa. Essas são as 5 cartas mais caras. Por curiosidade, a Lyra tá o mesmo preço do Teferi, uns 60 e
pouco? Tá, 55,49.
Ok, ok.
É demanda de Commander isso aí, né? Ou será que vai jogar um pouco de T2 também?
Olha, ela é muito forte, viu? Eu não me assustaria se visse ela no Standard, não.
E que flavor text, né?
O que ela fala?
Você não está sozinho, você nunca esteve.
Ah,
you are not alone, you never were.
Na história até agora, toda vez que ela aparece, ela começa sempre com a mesma frase. Eu sou Lyra, portadora da Alvorada.
Ah, é verdade.
Assim, uh-huh. Ela chega dando essa carteirada, assim. Uh-huh. É, aliás, você curte ler história? Você tá...
Eu tô acompanhando, né? Eu tenho um hábito meio estranho com as histórias, que eu normalmente eu acompanho até o meio e daí depois eu canso ou tenho que fazer outras coisas. Não. Mas a de Dominária tá me prendendo bastante até agora. Eu não desisti ainda. Vamos ver a de amanhã já. Fico ansioso toda quarta-feira.
Tem uma parte muito legal, você sabe do que eu tô falando, não vou dar spoiler nenhum pro ouvinte, mas o Teferi, ele é apresentado ao Gideon e à Liliana, e quem apresenta fala, eles são plenautas, viu, Teferi? Aí ele fala assim, na maior casualidade possível, eu fazia isso aí.
Aham, muito bom. Eu mandei esse trecho, só esse trecho no grupo de Magic aqui de Montenegro, foi, todo mundo adorou.
Fantástico, assim, casualidade master.
Uh-huh.
É só pra fechar aqui essa fase capaz de dominar. A incomum mais cara, lógico, ainda é a Dumping Sphere, aquela esferinha lá. Ela tá em média $4 aí. É a
Deixa
esfera
eu ver moda. Quantos reais ela tá? É Dumping é com A, né?
Ou com Dumping U? É com A. É a esfera de...
Amortecedora. Isso. Tá, R$17. Porra, uma incomum R$17. Tá bom, hein?
É, cara, é uma incomum muito cara. Exatamente. Fora dos preços de luminária, que a gente não teve muita movimentação nas outras edições, tá? No Standard. Sim. É muita coisa só em luminária. No Modern, dá uma olhada. O Modern também, né? Ainda sofre com a falta de torneio por causa dessa última semana aí que ficou meio parada. Não teve muita coisa, não. Eu acho que a gente pode seguramente passar de fase, cada um com a sua carta na mão. Vamos lá?
Vamos lá, então.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Vinícius, você que já jogou Brawl. Ó, antes de você dissecar o Brawl pra gente, olha a responsa, hein?
Oi?
eu vou dar meu relato aqui. Eu acompanhei um jogo de Brawl de 4 pessoas. Quando eu fui numa loja jogar esse domingo, né? Foi um jogo bem rápido, inclusive, me assustei. Comparado com jogos de Commander que eu tô acostumado, você repara que assim, ele termina mais cedo, porém a mesa fica meio que estática durante mais tempo, né? Os jogadores compram mais terreno e passam, porque o power level é menor, não tem jeito, né?
Tu não tem turno 1 só o ringue, né?
Exato, exato. E não tem aqueles tutores malucos.
Não tem Agentob, não tem Sinete, não tem... Nossa.
Mas eu gostei de ver, inclusive teve uma parte engraçada que um dos decks jogou a aproximação do segundo sol. Imediatamente virou 3 contra 1 o jogo. Aí virou mais 3 contra 1 ainda quando no turno seguinte ele deu um tutor e puxou o aproximação do segundo sol pra mão.
Sim.
Aí um dos outros jogadores se sacrificou pra que os outros pudessem matar esse, porque tem uma carta vermelha que termina o turno, sabe?
Ah, é verdade!
aí faltava tipo 10 de dano pra matar o jogador que tava com aproximação. O outro terminou o turno, né? E aí os outros dois mataram. Aí entre os outros dois que sobraram, quem tinha uma mesa melhor venceu. Mas foi engraçado colocar essas cartas juntas. Foi divertido, enfim. Quem tava lá pareceu divertir bastante com o formato, né?
Sim.
Então, aí, aqui para o meu testemunho. A gente só tem uma lista aqui oficial da Wizards, que é da primeira liga Brawl do Magic Online, né?
Brawl Challenge.
O Brawl Challenge, exatamente, aquele que tem bastante recompensa. O do top 8, nós temos 6, é isso?
6 Baraus e 2 Galtas.
6 Baraus. Baral que, inclusive, é banido em Commander, né?
Pois é, era um pouco previsível que isso fosse acontecer, não? Então, o Baral é muito opressor, e ainda mais que o Brawl tá sendo jogado muito X1, né? Por mais que ele seja feito para mesão, ele tá cada vez mais X1, né? E a gente tá vendo, inclusive, como uma opção bem legal pra quem não tem grana pra jogar um T2... pra valer, joga um Brawl ali.
Olha só, esses decks aqui de Brawl são muito chatos.
Sim, são terríveis. Eles são um formato chato, né?
Tipo, 15 contra mágicas, cara.
Duas criaturas. Eles usam Nezahal, que te compra a carta, e Torrent Ogrehook, que reaproveita um counter do Grey.
Ah,
do
muito chato jogar. Acho que vai ter que ter uma banlist separada pra Brawl no Standard.
Eles tentaram fazer uma banlist só pra evitar confusão. Mas, convenhamos, Etherworks Marvel não é tão forte, porque tu não tem tanta consistência. Porque tu só tem uma de cada, tu não consegue ter energia de forma consistente, não consegue acertar um Lamog de forma consistente. Sim. O Lamog nem tá mais no formato. Olha eu viajando.
O Ferocidonte também não é nada apelativo nesse formato, não me parece.
Já um Cóptero eu acho justo tu manter um banho em Cóptero.
Sim, esse sim, concordo.
Inclusive eu vi uma argumentação pra liberar o gato da Sahili, porque tu não tem consistência pra achar os dois também, né? Tu não tem tutor, tu não tem nada pra achar os dois. Então, pô, tu vai ter que ter muita sorte pra achar os dois, sabe? Tipo, tudo bem, a Sahili vai ser teu comandante, mas pra ti, até tu achar o gato, tu vai tá muito aberto.
E olha só, a sugestão do Brawl veio de uma pessoa de dentro da Wizard. Eu esqueci o nome dele.
Eu me esqueci.
Você lembra? Mas foi inventado pelo grupo dele. Sim. Então, eles podem estudar o formato antecipadamente e banir as cartas quando necessário. Eles podem fazer a manutenção dessa banlist, né?
Eles poderiam ter evitado um formato de início. Assim, todo mundo tá empolgado, tá? Eu vi bastante gente empolgada, inclusive aqui na minha, universidade, todo mundo falando em fazer Brawl. Eu vejo o Brawl como uma opção de valorização do booster, tá? Quando tu abre um booster, tu não vai só olhar a rara, tu vai olhar tudo que tu abriu pra fazer um Brawl. Eu tenho um modus operandi pra construir deck de Commander que eu transportei pro Brawl, que é, quando eu começo um Commander, eu pego e eu faço com o que eu tenho em casa. Então eu vou pegar uma lenda do que eu tenho, pego minha coleção, abro toda a minha coleção e vou pegando coisa, lixão total, assim, vou criando coisa. Eu sou apaixonado por books, inclusive. E a gente, eu apliquei essa metodologia pro Brawl. E eu tenho um book de T2, inclusive bem organizadinho, que me deixou fazer dois. Eu fiz dois decks de Brawl, então. Um com a Tati Ova, que é essa que bota uma land, ganha um de vida e compra uma carta.
Uh-huh.
E um com a Bontu, que ela é 4-6 mana. É a preta, 4-6 mana, indestrutível, toda... só que ela só pode atacar se alguém morreu. É quase como um Aristocrat, assim, é bem legal.
Ah, eu tô vendo aqui, ó, tem 6 decks de Baral e 2 de Galta, né? Nos decks de Galta tem umas cartas de book aqui, tem Prey Upon.
Sim. Tem que usar removal de algum jeito, né?
É, então, cara. Sim, maneira de reaproveitar essas cartas standards. Interessante. Você tem jogado no Magic Online ou só em pessoa?
Cara, MTGO eu só joguei. Só tô jogando Pauper nos últimos tempos. Eu não cheguei a botar a mão na massa ainda pra jogar, eu só joguei sozinho, Solitaire. Mas eu vou jogar só Paper Magic mesmo, aqui na loja. A gente tá inclusive conversando pra esse fim de semana ou no outro ter alguma coisa já. Substituir o Standard Showdown, porque a galera murchou com o Standard por causa do Brawl. Mas já teve um que falou que vai fazer Baral, eu já fiquei puto. Já disse que é pra banir isso aí.
É, eu vi aqui outras estatísticas que no top. Metade do top 32 é Baral também.
Sim, é bizarro. Tem ali algumas coisas, tipo, tem um Scarbigode, um Tezzeret, um Nicobolas, mas é muito baral. Porque o deck é opressor, convenhamos.
Sim. Baral sempre no segundo turno e a partir daí é só counter.
É, e daí segura, né? Porque counter e card advantage o tempo inteiro vai se reciclando e não tem o que fazer. É realmente muito opressor.
Nossa, mas jogador de Magic é fogo, hein, Vinícius? Primeiro torneio quebrar um formato.
É foda, né? Sim. É um formato super limitado, né? Singleton de T2 é muito, muito limitado, né?
Sim. Assim, se fosse, por exemplo, 70 cartas, o power level ia cair drasticamente nas últimas 10, sabe?
Sim, é.
Não dá pra permitir muita carta, não. Não tem uma pool muito grande.
Mas é aquela coisa, assim, eu acho que o principal lado positivo do Brawl é que ele agregou valor ao Cracker Pack, né? Ah, eu quero abrir um booster. Porque abrir booster é gostoso, né? Todo mundo vai conversar. Vai concordar comigo que abrir booster é uma das melhores experiências que o Magic proporciona. Então, ao invés de tu sair correndo pra ver a rara, não, vamos ver o que tem aqui, sabe? Daqui a pouco vem uma lenda em comum aí que eu posso usar de general, né? Eu tô usando uma lenda em comum de general e é muito boa. Então, sempre temos que... Vai agregar valor a esse Cracker Pack. Esse Cracker Pack já tinha valor pra mim porque eu usava algumas coisas no Commander. Eu tenho uns Commanders bem esquisitos, assim, por causa disso. Mas, de fato, eu abri o pré-release todo ele pensando no Brawl também. Então, tudo que eu abri, eu pensava, putz, que coisa ruim. Não, vai, vou usar no Brawl. E dá uma sensação de recompensa muito maior.
E você se desafia a montar um deck ao redor daquela carta, isso, utilizando ela, né?
Inclusive, eu vou fazer ainda um Bard, que é aquele que é uma propaganda pela metade. É Bard.
Nossa.
Ele acho que é um 2/4/4 mana branca.
Ah,
branca,
tá.
E daí faz tipo Ghostly Prison, mas tem que pagar um só em vez de dois.
Sim.
Fazer um tranca-rua. Eu quero fazer um Brawl de cada... Porque eu quero todas as 5 cores representadas em Brawls meus pra mim poder reutilizar todos os meus boosters à vontade.
É possível, pô. Por que não?
É, bem possível. Eu não quero gastar quase nada, na real. Eu vou vender a Mox Amber agora pra mim poder jogar limitado à vontade no GP.
Ah, um bom plano. E os limitados do GP são uma delícia.
É, são fantásticos. Eu aqui em Porto Alegre, toda vez que tinha, eu joguei. Então, é fantástico.
Legal, jogaremos juntos, hein?
É, vamos fazer uma mesa dos podcasters, se a galera pedir.
Ou vamos sim, podcasters e ouvintes, por que não,
né? É, claro, todo mundo tá
convidado. Aproveitar também, claro, pô. Vamos fechar draft, ó. Draft é a coisa mais fácil que tem, cara.
Junta 8 cabeças.
Eu acho que é tipo R$35, assim.
Aqui em Porto Alegre era R$35.
É, tipo, é a preço de custo, sabe? E, assim, você fechou 8 amigos, vai lá, pede pra fazer o draft, faz, tem premiação e tal. Cara,
já fica aquele recado, né, MP? Tipo, tu não precisa ir no GP pra jogar o main event, gente. O side events, o evento evento em geral, os youtubers, nós, podcasters, vamos estar lá também. Então vai ter uma galera super legal lá pra gente conversar, sentar, jogar um commander. Pô, eu tô louco, eu tô levando meus 6 commanders, eu não sei como é que eu vou botar dentro da bagagem, que eu tenho que levar, mas eu vou levar uns 6 commanders. Vamos jogar, sabe? Vamos se divertir.
E os bros?
E os bros, vou levar os dois também. Se tiver mais, leva mais.
Legal. Vamos falar mais sobre você, Vinícius, mas só na fase principal, né?
É, tem que passar de fase, né?
Tem que ter o balde.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lógico.
Finalmente, Vinícius, depois do povo já te ouvir durante o programa inteiro, vamos falar quem é você.
Vamos descobrir quem sou eu.
A gente tem que respeitar a ordem do turno, entendeu?
Claro, claro. Não, tu quer sair atacando antes de desvirar, né? Nem dá.
Só quando tá aprendendo a jogar, né?
É.
Mas vamos lá, cara, me conta assim, eu sei que você já fala boa parte disso no teu primeiro podcast, né, que só tem 10 minutos, que é exatamente meio que você se entrevistando, você contando a inspiração, mas no geral, assim, resume pra gente de onde veio essa inspiração pro MTGC.
Sim, então, como eu disse antes, né, eu sou um apaixonado pela mídia do podcast, tô há alguns anos procurando algum formato que seja interessante e lógico, me inspirando em diversos podcasts, acompanhando vocês aqui no Hack dos Cast. Pô, agora eu descobri mais um monte de gente aqui, então eu sempre tentando achar algum formato. Eu não gosto, eu não queria fazer o formato conversa de bar, sabe, que é o formato tradicional do podcast brasileiro. Então eu comecei a ouvir alguma coisa gringa também, e eu comecei a entender alguns formatos diferentes, até que eu encontrei aquilo que me deu o insight principal. Eu comecei a escutar o Kitchen Table Magic, pra quem conhece, quem sabe inglês, quem entende inglês, fica aí a sugestão. O Kitchen Table Magic, ele é um podcast que tem um formato... O MTGC tem um formato muito parecido com o do Kitchen Table. O Kitchen Table, ele entrevista diversas pessoas relevantes da comunidade mundial, no caso, porque ele fala inglês, né? Então, ele já fez entrevista desde o PV até, sei lá, qualquer youtuber que tu possa imaginar, e os caras do Comment Zone, o Professor e tudo mais.
Ah, legal.
Então, eu vi aquilo e eu vi assim, porra, tá muito, muito maneiro, sabe? Só que, lógico, a conversa dele era mais entender as histórias que as pessoas tinham pra contar. E me apoiando nessa ideia, eu vi que dava pra gente fazer uma ideia que tirasse mais sobre o lado cultural do jogo. Eu sempre falei que o Magic, ele traz um lado cultural muito grande, porque ele muda a vida de todo mundo.
É daí todo que vem mundo... o C do MTGC?
Então, o C vem de comunidade e de cultura. Então, é para as duas coisas. Inclusive, o C do logo, ele é todo quebrado, porque uma comunidade, tanto a comunidade quanto a cultura, ela não é de uma forma homogênea. Ela sempre tem diversas pessoas dando diversas coisas diferentes. Então, a ideia é... Pode falar.
Não, perdão, é que depois que eu te convidei, né, e a gente combinou horário, eu tava começando a refletir assim sobre comunidade mesmo. E para mim era um conceito estranho, né, falar em comunidade, valorizar a comunidade em si. Sim. Porque assim, eu tô jogando um jogo. O que eu preciso para jogar um jogo? Eu preciso do que só depende de mim, que é as minhas cartas, o meu deck, e um adversário. Eu vou para uma loja e encontro o adversário, mas da onde vem esse conceito? Cara, que eu acho que só pra gente mais velha, né? Qual a tua idade?
Eu tenho 22.
Ah, é outra geração. É. Mas acho que só a gente mais velha vai valorizar, por exemplo. Meu, eu tô a 3 estados de distância de você. E Sim. A gente tá conversando sobre um hobby em comum, sabe? Eu acho isso fantástico. A gente, tipo, tá combinando de se encontrar no GP pra jogar, e você tá complementando as minhas informações sobre o Pro, e a gente tá falando pra um outro público também. Isso pra mim é fantástico, assim, porque quando não vou dizer quando eu tinha a tua idade, mas tipo, quando eu era bem jovem, assim, não sonhava em ter esse tipo de coisas, tipo de interação, né? E por que que isso é bom? Por que que é bom cultivar isso? Porque... eu tô melhorando nessa interação contigo, eu tô trocando alguma coisa contigo. Eu acho que o ouvinte ganha, e a gente ganha muito também quando escuta do ouvinte, né? Então, a gente melhora. E pra quem é mais competitivo, olhar um lado mais prático disso, é só ver os orientais. Meu, os orientais quebram formatos muito rápido, os caras são muito bem conectados. né? É, a comunidade oriental de médicos japoneses, de Taiwan, os chineses, os caras mandam muito bem nesse aspecto de trocar informação e de crescer junto, né?
Com
Eles,
certeza.
eu acho que eles são até melhores que os americanos, inclusive. A gente tem muito que aprender com eles. E brasileiro, se bem que é mais se relaciona melhor, né, do que europeu e americano, que são um pouco mais fechados, mas
Sim.
é, no geral, acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? A gente se, não vou dizer que a gente se fecha, mas a gente se protege dessa forma. Se os outros estão avançando, estão pulando etapas para se tornar melhores no jogo, para apreciar o jogo melhor, tipo, hoje mesmo eu entrevistei o Arconte, que é um cara já conhecido, ele escreve o Lord Magic, né? Porra, meu, o que ele precisou, ele conta, depois tem um pequeno spoiler aqui, mas o que ele precisou, o Vinícius, para continuar escrevendo o lore, para traduzir livros antiguíssimos, HQs que ninguém tem acesso, foi o feedback da comunidade. Tipo, ele se expôs uma vez, escreveu na liga, o pessoal falou: meu, continua, tá muito louco isso. Hoje a gente tem todo um acervo de lore em português sobre coisas bem difíceis de achar em português, assim, que acho que só o Arconte tem, assim, histórias de Shadow Mage, de Guerra dos Dragões, de Arabian Nights, que ele só fez porque teve essa interação com a comunidade, porque o pessoal voltou para ele. Então, valorizar isso é muito nobre, inclusive da tua parte. Né? E eu acho que com o tempo a gente tem que começar a prestar atenção nisso também e valorizar, aprender com quem faz isso.
É, a ideia é a gente entender como o Magic afeta a vida de pessoas que são de destaque na nossa comunidade. E por que as pessoas de destaque? Porque é quem a gente consegue chamar, né? Mas de qualquer jeito, eu tenho os extras, né? Porque isso eu acho que é a grande diferença do MTGC pro Kitchen Table, né? O fato do MTGC não ser uma tradução do Kitchen Table, não é, lógico, o meu formato em geral ele é diferente do Kitchen Table. Mas se tu for olhar, é bem parecido. Mas o Extra, que é o podcast que intercala as entrevistas, né? Ele normalmente ou é um monólogo meu falando sobre alguma coisa, ou eu chamo alguém, amigo meu. Eu fiz um podcast, que é o episódio 7 da primeira temporada, que eu já te digo quando vai ao ar. Ele vai ao ar dia 16 de maio, tá? Ele vai depois de uma entrevista com o tio Vini do Cabrito Montês.
Ah, esse é um daqueles que você intercala, então, né?
É isso. E
Tá.
daí esse no dia 16 de maio, ele é um extra, que ele é um podcast inteiro sobre Visedrix.
Aquele
E
coelho malvado.
esse mesmo. E eu gravei ele inteiro com o Gabriel Nobre, que é um cara lá de Fortaleza, que trouxe uma visão totalmente diferente do Magic, para falar sobre uma carta nada a ver de sétima, oitava edição, sabe? E por quê? Porque ele escreveu no grupo de Magic lá uma zoeira, a galera meio que achou que era verdade, que ele tava falando que o Visedrix tinha que ser jogado no Modern e tal. E daí eu achei fantástico aquilo, eu escrevi um texto no meu blog lá em 2013, 2012, que era Visedrix, a Lenda Incompreendida. E era falando sobre isso, tipo, como o Visedrix nos ensina sobre o Magic como um jogo não só competitivo, né? Eu gosto sempre de dar essa ideia, assim, o Magic não é um jogo só competitivo, ele tem muita coisa além do competitivo. Só pra gente ter uma noção, o MTGC, que é um podcast novo, ele tem hoje 469 downloads no total.
Que legal.
E eu tenho downloads tipo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, mas eu também tenho. O Ceará é um dos que mais baixa. Alagoas é um dos que mais baixa. Né? Tem Minas, Paraná, Distrito Federal. Eu tenho downloads, se eu não me engano, de todos. Não, 19 estados do Brasil. E é um podcast novo. É um podcast. Tem gente do Acre ouvindo, me ouvindo.
Uau,
Sabe?
cara. Que
Então,
legal. Parabéns.
eu aqui do Rio Grande do Sul tô falando um negócio e tô botando na internet pra uma galera do Acre ver. Então é bem louco, assim, sabe?
Você sabe que o MTGC tem uma peculiaridade? Ele é um podcast que não teve episódio piloto. Assim. Você ouve desde o começo, assim, você já tá com o um formato definidinho, tá tinindo, sabe? Nós aqui no Hack dos Cast, a gente nem tinha o um nome no primeiro
Vou
podcast.
dizer que o meu piloto foi os meus podcasts de 2012, 2013, 2014, que são
Ah, tá.
terríveis. Tu vai ver, eu te mando um link pra te acessar se tu quiser, mas é triste, é de chorar, assim. A gente fazia. O meu primeiro podcast que eu gravei, eu nem sabia como eu ia gravar. Foi eu e mais dois amigos meus aqui em casa, a gente pegou um microfone de mesa, assim, daqueles bem vagabundos. E gravamos três no mesmo microfone, foi uma viagem, assim. Lógico, depois disso eu fiz curso, eu entendi bem, eu fiz o curso do Lopes, do Radiofobia.
Ah, fantástico. Ele faz propaganda desse curso o tempo todo, sempre tive vontade de
fazer. É, se não tivesse vinculado com o meu Facebook, eu liberava pra galera, mas tá vinculado com o meu Facebook, daí é meio complicado.
Não, sim.
Mas, o que eu... Assim, eu sou um cara que foi mordido pelo bichinho do podcast lá em 2013, porque... Porque eu não estudo onde eu moro, tá? Eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, próxima de Porto Alegre, então...
Você faz
pra gente
faculdade?
É muito perto... Oi?
Você faz faculdade?
Faço faculdade de administração, tô na finaleira do curso.
Ah, certo. E você trabalha também?
Trabalho também, tenho uma empresa minha de marketing digital.
Ah, legal. Nossa, vida corrida em 22 anos, já tudo isso?
A gente... Eu me formei no ensino médio com 16 anos, com 17 anos já tava na faculdade e tô há poucas cadeiras de me formar aí, ó. Eu quero me formar até 2020.
Oh, vida louca, hein?
E é, tudo muito corrido. Mas eu comecei em 2013 na faculdade, eu sou de 96. Comecei em 2013 na faculdade e eu tinha um colega que falou assim, bah, meu, tu viaja, né, pra vir pra cá? Viajo. Então, cara, dá uma olhada nessa mídia chamada podcast, que eu acho que tu vai curtir. E daí eu baixei na hora mesmo, eu tinha um iPad ali na hora, já baixei direto, já voltei pra casa ouvindo o meu primeiro Nerdcast. Ah, e foi Nerdcast. Paixão à primeira vista, assim. O Nerdcast, ele é a abertura de quase todo mundo aqui no Brasil, é o maior podcast do Brasil.
Sim.
É um baita no podcast. Hoje eu assino por volta de 30 feeds, mas na época foi o meu embalo de todas as vezes que eu ia pra faculdade. Então, a partir dali eu conheci o Léo Lopes pelo Radiofobia, que é quem edita o Nerdcast. E dali foi caminho perdido, porque o Radiofobia ele te apresenta pro resto da doença do podcast, né? Então.
Você sabe que o Nerdcast é um fenômeno mesmo. Todo campeonato que eu vou, eu levo umas fichinhas do Teobaldo pra divulgar, né? Distribuir. Eu pergunto pro meu oponente: você escuta podcast? Assim, a resposta de todos que sabem o que é podcast é falar: eu escuto só o Nerdcast.
Não, é um fenômeno,
sempre, é fantástico. Cara, é fantástico, assim. Os caras são muito bons, né? Inclusive, eu subtraí deles um conceito que é a vírgula sonora, que às vezes eu coloco aí, né? Que é pra ajudar também. Eu adorei vírgula sonora.
É, vírgula sonora é fantástico. Eu uso também, mas eu usava mais no meu antigo podcast, né? Esse podcast, como o formato é muito mais fluido, fica mais difícil de fazer vírgula sonora, mas mesmo assim eu faço.
Ah, você faz uma vírgula bem rápida, com aquele jazz, né? Que você põe assim por trás, é bem rápido.
Eu ponho músicas de Royalty Free, tá? Então, por quê? Porque eu tô tentando entrar no Spotify, eles estão sob review até agora. Mas eu tenho que usar as trilhas sem royalty, né? Então a gente mantém isso. Então eu tenho que usar aquelas trilhas meio blasé, assim, às vezes. Mas eu acho que. É, eu acho que fica legal porque não tira tanto o foco da conversa, né?
Sim.
E assim, a ideia do MTGC foi meio que uma epifania minha, assim, eu tava na casa da minha namorada, eu olhei. Caramba, é isso. Daí quando eu vi, eu já tava contratando do domínio, já tava fazendo tudo, já contratei um host, já fiz tudo acontecer, criei logo, enfim. Foi uma loucura, assim, meio do nada, que saiu e foi fantástico, assim.
Você já escutava algum podcast brasileiro de MTG?
Sim, o Rakdos. Não sempre, não toda semana, mas ouvia esporadicamente, sim. Mas eu me surpreendi em o quão desenvolvida estava a cena. Eu acho que a gente está trabalhando juntos para a gente conseguir deixar a cena cada vez melhor, né?
Sim, tem muita ideia já de como publicar, como melhorar a visualização.
Ah, tem uma galera aí que estava fazendo só no YouTube, né? Que acaba tirando o grande pulo do gato da mídia, que é tu poder baixar e levar sob demanda, né?
Teoricamente não é podcast, né? Se você não publica e tal, né?
Mas eu falo...
Tem toda uma história do que é o podcast, de onde vem o nome, né? Na verdade, tem um podcast que explica só sobre isso. Mas, assim, de forma resumida, né? É um áudio que você publica através de um site, de uma ferramenta no site, que entra em vários feeds, né? Tem muita gente que escuta isso aqui através de feed. Então, se você faz só um vlog, vai, alguma coisa assim no YouTube, teoricamente não se encaixa como podcast, porque não é possível encontrar através dos agregadores.
Exatamente, eu falei, um monte de gente que fazia só no YouTube estava no grupo dos YouTubers, quando a gente, podcasters, invadiu o grupo dos YouTubers, né, no WhatsApp, A gente levou bastante gente desses lá para o nosso grupo dos podcasters. E eu até fiquei meio constrangido, porque logo que eles entraram, eu já falei, gente, vocês têm feed? O que, que é feed? Então, gente, vocês não estão fazendo podcast. Mas é que é um detalhe técnico, a gente está ajudando todo mundo para que a gente consiga fazer, né? Porque também a gente não tem muita grana para sair investindo, podcast não dá dinheiro. E nem Sim. é uma pretensão que dê dinheiro, a gente está fazendo porque a gente curte. Mas, por exemplo, eu tenho um host super profissional, contratado e tal, mas ele sai caro, ele é $20 por mês. Não é fácil de manter.
Nossa,
isso,
é bastante caro.
Mas bastante. Eu vou manter por enquanto der, sabe? Mas daí eu já, a galera, vocês já entraram com as dicas de como fazer gratuito. Então, já deu uma ajuda bem grande, vocês, de pay-per-view pra galera que tava meio perdida, assim. Sim. Então, como tu cadastra o teu podcast no iTunes? Eu sei que o Ractus Cast, o Guia Planar e o MTGC estão lá no iTunes.
De alguma iTunes... forma estamos lá, porque eu fucei então... tanto aquela porcaria. Eu não uso nada da Apple, então eu meio que entrei de gaiato assim, consegui.
É, mas o iTunes ele é o centro de todo podcast, né? O podcast ele surgiu no iPod, por isso que é o podcast.
O pod vem de lá, é verdade. É,
personal on demand também, também pode ser chamado. Mas ele surgiu no iPod, por isso que o Android não pode ter um aplicativo nativo de podcast, assim como o iOS tem, né? Mas eu sempre dou a dica, assim, quer ouvir podcast de uma forma 100%? Tu que tá nos ouvindo aí do player da web, ou tu que baixou e tá ouvindo no Windows Media Player, baixa no teu celular um agregador de podcasts, assina os podcasts que tu curte, que ele vira quase que um YouTube. Só que é um YouTube sob demanda que tu pode baixar e ouvir onde tu quiser.
Exato, exato.
Então, eu sempre digo assim, a dica é baixar um agregador, eu indico sempre o Podcast Republic, ou o Player FM pro Android. No iOS já vem nativo, então não precisa fazer muita força.
Ractus Cast, aqui é DR.
O podcast é uma mídia fantástica, tá? É uma mídia que permite a gente discutir de forma aprofundada algum tema sem nenhum problema. A gente pode ficar uma hora e meia falando sobre algo.
É sobre isso que eu queria te perguntar, Vinícius. O tema do MTGC é comunidade. Eu vi que você recebe tanto produtores de conteúdo como jogadores profissionais, né? Campeões de nível mundial, campeão de Pro Tour, campeão de mundial. Então, pegar essas pessoas que são pilares, né? Tanto da parte competitiva como na parte informativa, e ver o que inspirou elas a jogar e o que elas têm feito, mas não entrar tanto na parte de treinamento, parte competitiva.
Isso, né? Isso. Eu não. Gente, se vocês procurem um podcast para falar sobre Magic em si, sobre o jogo, fiquem aqui. Porque eu falo do Magic da perspectiva das pessoas. Porque o Magic é feito por pessoas, né? A gente jogando, sim. Somos todas pessoas. Então eu entendo a perspectiva de cada um sobre o jogo. Essa é a ideia do MTGC. Não é falar sobre as pautas quentes da semana, não é falar sobre um deck super maneiro que saiu. Não, eu não me proponho isso, até porque eu não me vejo com capacidade para fazer isso, entendeu? Eu gosto muito de Magic, curto, sempre acompanho, mas eu prefiro falar sobre algo que eu tenho muito mais capacidade, que é entender a pessoa por trás daquilo do que necessariamente falar sobre Magic de forma técnica, né?
Ah, legal, cara, legal. Eu acho que isso aí interessa, assim, para muita gente. Né? Você que, lógico, é profissional nisso, você sabe como chegar nas pessoas que esse tipo de conteúdo vai interessar. E assim, mesmo o pessoal mais ligado na parte competitiva, vocês podem se surpreender por quanto dá para se divertir escutando o Henrique, por exemplo, o André Manente, ou o Jabaiano falando, dando uma entrevista desse tipo, algo mais light, algo sobre eles, né? Te ajuda a entender melhor quem são os jogadores, você vê similaridades com o teu meio, de como você aprendeu a jogar, e você se informa sobre uma história de vida, uma história da relação com o jogo, né? Se diverte e aprende também. Eu acho uma proposta legal, inclusive ela complementa muito bem as pegadas mais competitivas, né? Você não pode ficar o dia inteiro escutando algo deck tech, por exemplo. Não dá, chega uma hora que satura, né? Então, e para algo mais abrangente, assim, mais conversa mesmo de pessoal, né? É gostoso, né? Complementa bem.
Sim, e assim, eu já desde agora não dá, eu vou te passar depois um link se tu quiser disponibilizar pra galera.
Claro.
Agora não dá é uma bagunça, tá? É o meu antigo site onde a gente fazia o podcast antigo também. E lá eu fazia muito texto de tipo, cadê a diversão, sabe? Eu entendo que o Magic é um ambiente competitivo. Mas, gente, o Magic é um jogo, antes de tudo. E jogos são pra se divertir, assim. Então vamos parar de dizer que a decklist do amiguinho é terrível e vamos pensar mais na diversão que nós podemos ter com aquela decklist, entendeu?
E outra, né? Você joga tanto que você acumula histórias boas para contar, só que não surge
Nossa!
nunca a oportunidade de contar essas histórias. Tipo, você abre o podcast do André de uma forma muito legal, você prende a gente até ele contar aquela história de como ele, eu não vou dizer aqui, mas como ele faz alguma coisa com ele mesmo.
Sim, essa história é bem clássica do canal do André, quem conhece o motivo, né? Mas
Exato, mas é o tipo de história que não vem à tona num vídeo muito competitivo, né? Numa deck tech,
exatamente.
por exemplo. Então é bom ter um lugar desse para contar essas histórias mais divertidas, mais off-topic.
E a ideia é ter um ritmo bom que tu ouça 50 minutos de entrevista de uma forma que não seja cansativo, entendeu? Não seja, tu não termine exaurido ali, tu não desvira na próxima etapa de desvirar. Tu não termina cansado, sabe? Porque eu já terminei vários podcasts cansados e alguns desses eu deixei de assinar por causa disso, sabe? Eu quis fazer uma coisa que te leva, assim, te leva tranquilo até onde tu quer ir, sempre com alguma curiosidade nova, e eu tenho uma estrutura meio fixa de entrevista, né? Tu já ouviu dois, né? Então, uma das únicas pessoas que ouviu dois até agora.
É três, né? O do Henrique, o
É
primeiro,
isso.
e o do André.
É duas entrevistas, eu digo.
Ah, sim.
E a entrevista, ela tem uma estrutura básica ali, que até chegar no momento que tu fala sobre. Que eu faço perguntas sobre o canal da pessoa, ou então a carreira do Jabba, enfim, até chegar lá é um padrão. Mas por que que eu fiz um padrão? Ah, tu é um preguiçoso, menino. Não, porque eu queria analisar como cada um responde a perguntas iguais.
Ah, sim.
E daí tu vai ver que eu pergunto pro Jabba, assim, o do Jabba ainda nem editei, deixa tu ver como é que eu tô adiantado. Eu pergunto pro Java assim, ô Java, como é que tu vê o Magic do ponto de vista cultural? Quando eu perguntei isso pra todo mundo que eu entrevistei até agora, todo mundo soube responder e deram respostas super legais. O Java me olhou assim, tá meu, como assim? Cultural? É assim, como tu vê que o Magic afeta as pessoas e não sei o quê. Eu tive que explicar de novo pra ele, por quê? Porque a cabeça do Java tá muito pensando no, de um outro jeito.
Claro.
E tu consegue analisar essas diferenças, são todos jogadores de Magic. O Java pode ser campeão do mundo duas vezes, tá? Mas ele é jogador de Magic tanto quanto eu, tanto quanto tu, tanto quanto qualquer um, sabe? Então, só que ele tem uma visão diferente do Magic de mim, que sou o cara que aprendeu a jogar no chão da escola e que arrastou carta no asfalto o tempo inteiro e brincou com os amigos e era, que nem eu falo no primeiro episódio, cara, eu levava o meu deck no meu bolso pra ir jogar taco e daí eu jogava taco, quando não era a minha vez, eu ia jogar Magic.
Nossa, que surpresa! Se chama taco aí no sul também.
É taco, não é bets. É taco. Inclusive me parece muito mais certo do que bets.
Mas onde é que chamam de Betis? Eu nunca
Eu
ouvi
não
isso.
sei, eu ouvi alguém falando esses dias, acho que foi o Tavião que falou bets.
Nossa,
É, o Tavião
esse pra
do
mim é novidade.
Rolegourmet e tal. Mas enfim, eu ia jogar taco. E quando não, quando a gente perdia o jogo, porque sempre era uma gurizada jogando, né? A gente ia no meio da rua, fechava uma rua, tá? Então, e aqui é uma cidade mais do interior, então a gente tem espaço de mato, assim, tinha um mato do lado e tal.
Ah,
Ah, perdeu a
beleza.
bolinha, a gente ia num canto e jogava Magic. E daí tava no bolso, né? Que a gente tirava com borrachinha de dinheiro, ia jogar. Eu tenho um ninja das horas of the Deep Power, sabe?
Sei, sei.
Eu tenho isso, um dele destruído que eu guardo na pasta até hoje, porque é lembrança dessa época.
É, então, você sabe quem gosta muito do jogo e quem teve uma boa infância por causa desses detalhes, sabe? Eu também
Sim.
já conversei com gente que tinha cartas. Não, essa carta está destruída, mas eu não passo ela por nada, assim, porque ela marcou minha época. É, verdade.
Eu tenho dois Xedrix na minha pasta que são isso.
Mas é legal saber disso. Você se sente parte de algo maior, né? Você não se sente excluído mais. O professor fez um vídeo, inclusive, o professor da Academia Tolariana fez um vídeo falando um pouco da história dele, né? Lógico, a gente não tem que saber, não tem como saber se ele fantasiou muito daquilo, se ele extraiu de algum lugar, ou se era dele mesmo, mas dá para perceber que ele era, de certa forma, excluído e só se viu incluído no Magic, né?
Esse vídeo foi bem tocante para mim, assim, eu tive experiências parecidas, não tão fortes, mas parecidas. E realmente o Magic, ele traz uma. Ele te dá uma fortaleza, sabe? Porque é algo que tu faz, que mais gente faz, que tu é igual às outras pessoas que fazem ali. Tudo bem, eu moro numa cidade pequena em que quando acontece algo, tipo, sofrer bullying, é muito difícil de tu escapar, né? Porque o meu colégio era muito pequeno, tinha uma turma da minha série sempre, entendeu?
Ah, tá.
Mas, de qualquer jeito, a gente jogava com uma galera menor e tal, e hoje a comunidade inteira de Magic me reconhece aqui em Montenegro. Como um ícone, mas eu tinha o cara que mais me fez bullying até hoje, ele roubava a carta do meu deck, ele pedia pra ver o deck voltava sem carta.
Ah, que tenso, cara.
Ele jogava Magic, mas ele parou de jogar Magic, depois que ele parou, a gente conheceu mais o jogo e tal, e ele começou a fazer um monte de coisa e zoar a gente e tal. E eu tinha um bullying não tão explícito quanto o do professor, mas. Que nem ele fala uma hora que a galera tirou os parafusos nele e tal, um parafuso acertou a parede e o professor mandou ele embora porque achou que era ele, porque tinha vários parafusos em volta dele. Teve um dia que armaram de atirar giz de cera em mim quando eu entrasse na sala de aula.
Tá louco.
Sabe? E
Cara,
fizeram.
as crianças são terríveis. Assim, como que, sabe, hoje, como adulto, você pensa, por que fazer isso com outro ser humano? E, tipo, sem motivo, né? Sabe, é uma coisa terrível, porque se uma criança tem uma índole dessa, um adolescente tem uma índole dessa, imagina que tipo de adulto ele vai ser se ele não for corrigido no meio do caminho, né? Mas assim, nada disso interessa, porque no momento ali, quem está sofrendo, quem está passando por isso, só quer ficar quieto no seu canto, quer viver, quer se divertir, como qualquer pessoa. E merece tudo isso, né? Não tem culpa de nada, assim. É como aquele filme do Matt Damon com com o Robbie Williams. Ele falou, não, não é sua culpa, não é sua culpa, não é sua culpa. E de fato, assim, ninguém tem culpa quando acontecem essas coisas. E é muito bom ver que outras pessoas se identificam com aquele hobby ou são tão introvertidas quanto você. Isso é coisa que eu já ouvi até de um psicólogo. Tem um programa aqui chamado No Divã com o Gicovati, na CBN. Programa de rádio, e alguém fez uma pergunta muito interessante que acho que muito jogador de Magic vai se interessar. Nossa, você acha que não é seu caso, viu, Vinícius? Porque você é muito extrovertido, mas a pergunta era assim: eu sou introvertida e eu vejo que muita gente acha que isso é um defeito. É um defeito mesmo da pessoa? Eu preciso me esforçar para ser mais extrovertida, para alcançar outras oportunidades? E o Gicovati falou: não. Existem pessoas extrovertidas e introvertidas. Normalmente a gente acha que o cara que é mais para dentro, né, a pessoa introvertida, é um defeito dela, que todo mundo tem que ser extrovertido, mas não. Tanto é que, às vezes, o extrovertido é chato. Fala tanto, se expõe tanto que acaba sendo chato e inconveniente, né? Então é simplesmente um jeito diferente de ser, né? Às vezes a profundidade com a qual a pessoa pode escrever, conversar, analisar o mundo, mesmo sendo introvertido, é muito maior, né? Então, eu não sei como a gente chegou aqui, mas assim, só explicando que o perfil da pessoa importa muito. Então, conhecer a fundo é legal, né? Você se sente parte de algo maior. E isso dá uma segurança para você, dá uma tranquilidade, né? Te coloca dentro de alguma coisa, em vez de você sempre se olhar fora de um conceito maior. Eu acho isso muito legal, cara.
E a ideia do MTGC é que seja um projeto que eu consiga entender a pessoa, sabe? Quem é o André Manente? Quem é o Henrique Amaral? E por meio do Magic, né? Que é esse nosso amor, sabe? A gente, todo mundo aqui sabe Se tu falar, ah, eu dei um raio no cara, tu sabe o que que é, entendeu? E nós temos a nossa linguagem, nós temos a nossa forma de comunicação, e por meio disso eu busco entender a pessoa, então...
É claro que entender pessoas que jogam de azul é mais fácil, né? Se você der azul, você não presta, então...
olha, claro. Olha...
falando em entender, Vinícius, vou fazer umas perguntas aqui, então é a minha vez de ser o entrevistador.
Vai lá, contigo, cara. Vai lá.
Pergunta aqui, bate bola, jogo rápido, hein? A tua cor preferida?
Azul.
Claro. É a melhor cor, na tua opinião?
Eu acho muito difícil dizer que uma cor é melhor. Eu acho que toda cor tem sua fraqueza e seu ponto fraco. Então, eu gosto de azul porque quando eu tinha 7 anos e eu comecei a jogar Magic, eu quis escolher o deck da cor do Grêmio.
Ah.
Só por isso. Tá? Então, eu jogo de azul desde sempre. Então,
tá explicado. Podia ser de Mir, né, também. Ou Esper.
É, ou Esper.
Verdade. E o teu Commander?
O meu Commander é. Eu tenho 6, mas o meu mais amorzinho é o Derevi.
Derevi? É, não tá banido isso aí, não?
No X1 sim, mas eu só jogo mesão, né?
Ah, tá, perfeito. Teu formato preferido?
Commander mesão.
Commander mesão, olha só. E escolha uma guilda de Ravnica.
Guilda de Ravnica? Simic.
Ok, depois de Rakdos, claro, né? É uma carta que você não passa, acho que você já falou, né?
É, pode ser os meus Zedrix, pode ser aquele ninja, pode ser meus Ponder, minha coleção de Counterspell, enfim.
Coleção de Counterspell?
Eu tenho poucos, mas eu chamo de coleção.
É um monopólio.
É.
Tá faltando Counterspell em Montenegro, não?
É, sim.
Tá faltando Counterspell em Montenegro. É, e um plano ao qual você quer ir ou voltar?
Ravnica, eu sou apaixonado por Ravnica.
Ah, legal. É, acho que vai ser o próximo plano, viu, cara?
Bem possível.
É. De acordo com
a lore não mentiu.
Muito bem, cara. Esse é meu arsenal de perguntas. Bate bola, jogo rápido. Mas pra terminar, fala o que você quiser, dá a dica aí pro pessoal. Fica à vontade, Vinícius.
Então, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que, inclusive, o MP falou ali com o pessoal do podcast, a gente vai ter mais presenças ilustres da galera do podcast aí, do podcast de Magic brasileiro aí. Que bom, é uma mídia, eu quero, a primeira mensagem é continuem ouvindo o podcast e nos ajudem a divulgar a mídia pros amiguinhos, passa pra um amiguinho, pra outro amiguinho, olha só que legal isso aqui, tu que curte Magic, olha que eu abaixo aqui, dá uma olhada nisso aqui, nesse Rakdos Cast, que olha que legal, os caras estão falando das novidades, olha aqui esse MTGC, olha aqui o Pauper View, enfim, ajudem a mídia a se desenvolver, porque ela é uma mídia fantástica e sim, quanto mais gente estiver vendo, melhor, ouvindo, né? Ou melhor. Pra galera que quer conhecer mais o MTGC, depois desse papo todo aí, explicando bastante o que é o projeto.
Vários spoilers,
então já tá preparado para o que vai vir. Vocês podem, principalmente, acessar mtgc.com.br, procurar por MTGC em qualquer agregador de podcasts, ou então nos seguir no Instagram, onde é a principal ferramenta de conversa ali. A gente faz stories pra caramba, posta foto de carta o tempo inteiro, olha, conversa.
O cara já veio profissional, site.com.br, Instagram, nossa. Você vê que então, o cara tá tinindo.
O Insta é instagram.com/mtgcpodcast. Na real, vocês podem me achar em tudo que é lugar por MTGC Podcast.
Twitch.tv.
Tá. O Twitter é o único lugar onde não é MTGC Podcast, eu quis manter o meu pessoal, que é Vini Weitzman, eu vou te passar pra te botar no texto, tá? Porque meu sobrenome é impossível, é W-A-Z-E, N de navio, M de mãe, A, dois N de navio.
Ao lidar com o pessoal do Sul, eu já meio que tô acostumado.
É bem comum.
Com esses nomes alemães aí. É alemão, né?
É alemão. E eu streamo na Twitch quase toda quinta-feira e às vezes às terças eu também streamo. Streamo Arena, às vezes Mall, o que tiver pra falar ali, pra fazer. A stream é mais pra gente bater um papo do que propriamente jogar, assim. Então, uhum. Mas a ideia é, siga no Insta, assina o podcast no agregador e nos segue na Twitch, que nós estamos bem, nós vamos conversar bastante. Se quiser me achar no Twitter também, se conseguir me achar ali no Vini Weitzman, tamo aí.
Eu já achei. Os links vão estar aqui na descrição do episódio também.
Isso.
Perfeito, cara. Muito obrigado. E vamos pra limpeza, vai. Eu não vou me despedir de você agora, não. Ainda não.
Vamos lá, então.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Vamos lá, Vinícius, agora sim, muito obrigado pela tua participação, salvou o Rápidos Cast dessa semana.
Eu que agradeço, tá louco?
E fica aí a dica pro pessoal também, vejam o MTGC, a gente também vai trazer mais entrevistas aqui com outros podcasters e acho que é isso aí, cara, continuar integrando, né? Eu demorei muito, inclusive, para juntar o pessoal, para falar a verdade, em quase 3 anos de podcast aqui, eu acaba juntando muita coisa também com a vida pessoal, né? Então eu tenho que me esforçar muito só para soltar o episódio semanal. Então as outras coisas que vêm paralelas é difícil acompanhar e criar e capitanear, né? Então acho que não adianta muito começar esforços e não prosseguir. Eu não gosto de parar as coisas no meio. Por isso eu fico meio assim, às vezes alienado da comunidade. Tipo, o grupo dos youtubers está lá com umas 800 mensagens, assim, que eu não acompanho aquele grupo. Assim,
hoje foi um dia maluco.
Nossa, é muito difícil, o pessoal tecla demais. Mas obrigado aí, você que está juntando todo mundo também, você entrou com tudo, entrou com um formato diferente. Eu queria te dar uma dica aqui no ar e falar também para os ouvintes. Eu pensei que você tivesse se inspirado nesse outro podcast que se chama, acho que é MTG Pro Tutor.
Ah, não conheço.
Ele faz um esquema parecido com o teu, só que ele força um pouquinho mais no aspecto competitivo, mas tipo, acho que já tem mais de 100 episódios, eles começaram um tanto fraco e agora só recebem pro player, às vezes é um pro player regional, tipo, o cara, o melhor do estado de Montana, sabe, que é o melhor pro player daquele estado, mas aí já receberam, por exemplo, o Mark Rosewater.
O Magic, o Kitchen Table Magic recebeu o Richard Garfield, o Mark.
Olha.
Bem legal também, assim, tipo.
Sim. Então,
mas é outra pegada, é uma pegada mais, assim, pra entender a pessoa em si.
O Pro Tutor foca um pouco mais no aspecto competitivo, mas ele tem essa parte da entrevista mais impessoal também. E é um formato parecido, assim. Dá uma olhada depois. É legalzinho porque eu acho que a tua proposta, ela tem um limite, né? Como você está fazendo com bastante frequência, você vai pegar muita gente produtora de conteúdo e depois vai ficar com a opção de só pro players, né?
Exatamente.
E aí com esses pro players talvez você possa se basear um pouquinho mais no Pro Tutor, que pelo que eu lembro, ele tem umas perguntas mais, assim... Que fazem essa fronteira entre o pessoal e o competitivo. Por exemplo, uma pergunta que eu inclusive puxei deles é assim, que aspecto do jogo você era muito ruim no começo e hoje domina?
Ah, muito bom.
É uma pergunta que eu acho legal, que também a gente tem tudo a ver com a gente, né? Todo mundo pode responder essa pergunta, né?
Sim.
E assim, não fica muito triste com questão de crescimento e número de downloads, porque acho que tem duas coisas que impactam. Primeiro que podcast não é uma mídia muito difundida no Brasil, né?
Sim.
E segundo que o Magic, o consumo de conteúdo no Magic, ele é restrito mesmo, né? O Magic no Brasil não é tão grande assim. Né? E consumir conteúdo de Magic, principalmente com uma linguagem diferente, tipo, a nossa aqui no Hackerscast, a gente tenta fazer algo para nível médio avançado, né? A gente não fica lendo carta por carta, explicando tudo. E o teu é mais um nível pessoal. Então são propostas diferentes e que não pega todo dentro da comunidade de Magic, não pega todo mundo, né? Porque, lógico, não é todo mundo que se interessa. Mas eu acho que você já está cansado de saber disso também. Assim, mesmo que tenha poucos ouvintes, esses aí são super especiais, cara.
Eu acho que o que importa é que tem alguém ouvindo, sabe? Tem alguém recebendo a mensagem.
Exatamente. Assim, você vai começar a receber e-mail e feedbacks. Assim, todas as interações que eu tive com ouvintes foram positivas. Não só eu, como o Felipe, o Fernando e o Grilo também, sabe? O pessoal é muito agradecido pelo trabalho. Eles curtem, eles pedem, não, continua assim, eles sugerem tópicos. É gente muito legal. E é isso que eu sempre reforço, assim, ouvinte, você que só dá o seu tempo pra gente, né, só dá o seu ouvido pra gente, dá um feedback, manda pra mim, manda pro Vinícius, diz eu gostei, faz outro, traz um tema, isso ajuda a gente a fazer mais, a continuar, porque mesmo que seja poucos ouvintes, vocês são especiais, né, não é muito pela quantidade, mas é pela qualidade da pessoa, pela qualidade das poucas interações que a gente tem. Mas que elas são muito valiosas pra gente. Sério mesmo, tô falando por falar não. Você sabe, né, Vinícius? Que
com certeza, sim. É na época que eu tinha meu outro podcast, a gente já teve interação com o ouvinte, que inclusive até gravou um podcast com a gente na época, que foi um cara que nos achou no Google e tal, e foi super legal, né? Pô, isso é uma época que a gente falava de LOL como algo que começava no Brasil, né? Então, nossa, pra gente ter uma noção da época, na época a gente falava de LOL, na época eu jogava LOL, enfim. Mas o que eu ia falar, não era LOL, é que assim, a gente se uniu agora, né? A principal ideia de juntar todo mundo era criar uma comunidade onde a gente pudesse trocar ideia e melhorar, todo mundo melhorar junto, e também a gente pudesse ajudar a mídia a ser algo mais relevante pra galera. Eu adoro o fato de já ter gente ouvindo podcast de Magic no Brasil. Sério, é fantástico. Vocês estão há 3 anos fazendo podcast de Magic no Brasil, sabe? Mas eu quero que mais gente possa ter essa experiência fantástica que é ouvir um podcast e ter essa interação e essa ligação. Eu me sinto amigo de qualquer um que vem me dizer que ouve o MTGC, sabe? Porque o cara tá ali acompanhando e dedicando horas pra me ouvir o que eu tenho pra perguntar pra alguma galera e talvez tá se sentindo representado pelas minhas perguntas e tal. Então, pô, se tu ouve o MTGC, eu já conheço alguma galera aí que aparece nas lives, que vem falar comigo no Twitter, que dá os toques. Essa galera aí já é muito legal ter essa galera, e se tu ouve o MTGC, tá aqui me ouvindo, dá um alô ali, a gente tem o podcast@mtgc.com.br pra isso.
Isso aí, eu vi que a tua pegada também é, não é tanto de querer ser uma via só, né? Você faz, o ouvinte escuta. É o ouvinte também te trazer alguma coisa de volta, né? Fala, arruma isso, faz aquilo, assim, eu sempre bati nessa tecla desde o começo, assim. A gente não tem tido muito sucesso em termos de quantidade, sabe? Com o ouvinte trazendo notícias e tópicos. Acho que eu também uso podcast para saber, por exemplo, notícias de Magic. Eu não contribuo nada com esses podcasts que eu escuto, então acho natural. Mas alguns ouvintes sim trazem pautas, trazem links, trazem tópicos, está acontecendo tal torneio aqui, tem esse top 8, por favor falem de Commander porque aconteceu isso aqui, tal coisa foi banida, sabe? E como a Meg também, que a gente falou no começo, né? Lembra que ela escutou o podcast do Lore e corrigiu? Então, eu acho isso fantástico, cara. Todo mundo cresce. Sempre foi a proposta aqui. Até porque eu não tenho uma antena desse tamanho para ficar de olho em tudo, né? Então, sempre contar com a ajuda de quem tá ouvindo para construir algo que é sempre melhor, né?
Com certeza. A gente, juntos, todo mundo vai conseguir fazer algo melhor. E até por isso a gente juntou os podcasters, né? Não é... se eu tô lá fazendo MTGC, eu tenho meu conhecimento, daí eu não vou vir conversar contigo que faz o Ractus há 3 anos. Porque tu conhece muito mais como a comunidade se relaciona com podcast. Eu não vou conversar com a galera do Pauperview que tá começando, que eu posso ajudar eles podem me ajudar, sabe? É tanta galera boa que só quer o bem, só quer conversar esse amigo, que não faz sentido eu não querer conversar com e trocar ideia, né?
Exato, exato. Vamos ver aí quantos... A gente tem que contabilizar ainda, né? Quantos youtubers tem que trazer o Guia Planar pro time também. E aí a gente vê quantos podcasts tem. Porque eu também, aqui um pequeno spoiler, talvez tenha um artigo em algum lugar sobre podcasts. E... este que vos fala deve escrever e vai listar esses podcasts e colocar os contatos e tal.
Me chama para te ajudar nisso aí.
Demorou. Então a gente tem que alinhar todos, né? Para não deixar ninguém de fora, para que o público também possa escolher. E aí, quem sabe a gente cresce, olha, pô, no Brasil tem uma cena forte de podcast de Magic e tal, vamos começar a fazer alguma coisa especial, nem que seja tipo dar spoiler, né, de alguma edição para algum podcast e tal, que seria bem legal, porque traz a pessoa para mídia, é bom para a pessoa que escuta, é bom para a gente que faz, né?
E com certeza.
Só cresce.
Exatamente.
Muito bem, Vinícius, vamos terminar por... Nossa, já passou da meia-noite.
Já foi publicado o MTGC nesse meio tempo aí.
Vamos terminar por aqui, então. Muito obrigado novamente. Quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Falou, Vinícius, muito obrigado.
Feito, MP, falamos. Valeu. Abraço.